Mário, seja bem-vindo aqui no programa. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Beverly. Tudo bem. Agradeço o convite.
Esse dado realmente é verdadeiro, Mário, que o ar que de dentro pode ser 5 vezes pior do que o ar de fora?
Sim, sim. Segundo a Organização Mundial da Saúde e o EPA, que é uma organização americana que cuida da qualidade do ar, né, ele estima que a qualidade do ar interno é de 2 a 5 vezes mais poluída que o ar externo. E outro dado que é bem relevante é que em 2016, cerca de 6,5 milhões de pessoas no mundo morreram por doenças relacionadas à qualidade do ar externo. Ou seja, tu imagina, se nós estamos... normalmente a gente trata da qualidade do ar externo, está muito preocupado com a qualidade do ar externo, né? E 6,5 milhões de pessoas morreram no mundo por esse motivo. Imagina. Uau. Se o ar interno é muito pior, né? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de escolher e de ter adotar um bom sistema, né? Por exemplo, de ar-condicionado.
Tu sabes que eu fiquei muito impressionada com os dados internacionais também. Aponta aqui que 100 milhões de pessoas das cidades latino-americanas, ou seja, nós, né, respiramos um ar que não atende os padrões de qualidade que são estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. A gente sabe que esses dados são bem mínimos, né? Não são dados, nossa, super mega qualidade. Não, é o mínimo para as pessoas sobreviverem. E outras 123 milhões de pessoas nos Estados Unidos e no Canadá sofrem com um ar que não alcança os níveis de qualidade também estabelecidos pela legislação desses países, que daí já é um pouquinho, né, tem uma exigência um pouquinho maior. Para onde a gente está caminhando, Mário, no teu entendimento? A gente está hoje num grande conflito, daria para a gente dizer assim, né? Aquilo que tem fora, todo mundo se preocupa, e é legítimo, tem que se preocupar mesmo, mas também aquilo que tem dentro. Como é que a gente faz esse paralelo entre as duas coisas para melhorar ambos, não só o de fora, nem só o de dentro, mas melhorar ambos, né?
Ah, perfeito. Vou falar um pouco sobre o que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Ano passado, tá, em 2018, teve a primeira lei federal que trata da qualidade do ar interno, né, que fala da parte da manutenção do sistema de ar-condicionado, que diz que a gente tem que fazer algumas análises da qualidade do ar interno para ver, constatar, né, como está o ar que a gente está respirando, tá, isso em 2008. Mas anteriormente a isso, lá em 98, já tinha uma preocupação. Então dá para se dizer que no Brasil que iniciou essa questão, a preocupação com a qualidade do ar interna, em 98. Né? Então faz 21 anos isso, e de lá para cá a gente vem melhorando a qualidade do ar nos ambientes internos. É bom que se diga, ambiente interno, a gente passa cerca de 85% da nossa vida num ambiente interno. Olha só, quando a gente, vamos imaginar, tu, bom, tá em casa, tá num ambiente interno, evidentemente, né, e normalmente climatizado. Tu vai numa locomoção até o trabalho, ambiente climatizado. No trabalho, ambiente climatizado, numa escola. Vai no, por exemplo, num shopping center, num cinema, no supermercado, tudo é ambiente climatizado e interno. Então a gente fica muito tempo em ambientes fechados e a gente não se preocupa, né, com a qualidade do ar que a gente respira. Bom, de 98 para cá isso vem melhorando gradativamente. Agora, com 2018, teve a lei federal e tem uma movimentação muito grande já do próprio empreendedorismo para melhorar a qualidade do ar interno. E isso, obviamente, melhora a qualidade de vida, né? Melhora a saúde pública, melhora o desempenho, né? Melhora as tomadas de decisões e a gente aprende mais. Então, tudo isso é muito importante. Tem um dado, né, um estudo feito na Dinamarca, tá, que diz que tu tendo um ar de boa qualidade, tu aprende quase 15% a mais do que tu não tivesse um ar de boa qualidade. O que significa isso? Olha a importância desse fato. Né? A gente conseguiria aprender em 6 anos com ar de boa qualidade, do que se tivesse um ar de má qualidade, a gente perderia em 7. Ou seja, ganharíamos um ano letivo, mais ou menos nessa comparação, claro, feita na Dinamarca. Tá? Mas voltando, obviamente, ao Brasil, a gente tem melhorado. A gente tem melhorado a qualidade do ar interno, mas ainda a gente tem um caminho muito grande a ser percorrido ainda.
Claro. Mário, eu fiquei aqui pensando, né? Eu não conheço muito os sistemas de funcionamento, por exemplo, dessa climatização que você está mencionando, e por isso eu gostaria de desmiuçar um pouquinho. Por exemplo, o ar que a gente usa climatizado dentro, que é desse que a gente está falando, ele depende do ar que está lá fora também. É mais ou menos, tem essa relação?
É, assim, ó, eu vou dar alguns exemplos, tá? Split, o sistema esse que é o mais comum hoje vendido, tá? Ele não pega ar da rua, tá? Ele não renova o ar. Ele por si só, pelo equipamento, ele não renova. Não é que é um erro do equipamento, tá? Teria que ter um projetinho. Eu costumo dizer assim, uma boa qualidade do ar depende de 3 fatores. É um bom projeto, uma boa instalação e uma boa manutenção. Tá? O bom projeto é porque ele vai pegar o ar da rua, ele vai projetar esse ar da rua, vai passar por um filtro e vai jogar para o ambiente. Aí o split, por exemplo, ele vai resfriar esse ar, tá? Né? Que é, claro, a função do equipamento de ar-condicionado, uma delas é esfriar o ar, né? Ou retirar calor do ambiente. Então, vamos retomar só o split, certo? Ele por si só não renova o ar. Então não tem contato nenhum com o ar externo. O nosso ar que a gente está respirando.
Uhum.
Claro, tem aquela parte externa do split, mas é para trocar trocar térmica, para trocar o fluido que está ali dentro, tá? Para tirar o calor daquele fluido, não do ar que a gente está respirando. Então, isso não é bom, tá? Ter somente um split num ambiente comercial não é bom, certo? O ideal seria ter juntamente um sistema de renovação de ar.
Entendi.
Tá?
Uhum.
Que seria o que é isso? Só bem, bem breve, é um ventilador, certo? Um exaustor, um ventilador, né, que pega o ar da rua, passa por um filtro e joga para o ambiente. Isso seria o mais próximo do ideal, tá?
Uhum. Respeitando, então, as questões que envolvem saúde, bem-estar, a longo prazo, é mais isso. Ou menos isso, né?
Exato. Tem que ter essa renovação de ar. Eu sempre cito no carro, essa é outra informação que eu considero muito importante. Quando a gente viaja, né, não sei, com ar-condicionado ligado no carro, vamos imaginar, estou com minha família no carro viajando para, sei lá, para a praia, saindo da serra e indo para a praia. Tá? Depois de uma hora, duas, eu começo a sentir sono, ou começo a bocejar, e a gente pensa, mas eu estava bem, eu dormi bem, eu estou tranquilo. Daí eu olho para o ar-condicionado, tem aquele botãozinho da renovação,
uhum,
né, tá fechado. O que é aquele botãozinho? É que permite que o ar entre da rua para dentro. E normalmente a gente deixa fechado por causa do cheiro, por exemplo, cheiro de diesel,
uhum,
e daí por diante.
Deveria ficar sempre aberto, então.
Deveria ficar sempre aberto. E claro, quando estiveres próximo de um caminhão, por exemplo, pode fechar. Mas logo que saiu, já abre de novo.
Entendi.
E isso vai garantir que a renovação de ar seja feita. Que a quantidade de oxigênio que tem no ambiente seja mantida conforme está na rua.
Entendi.
Não altera essa relação.
Recicla o ar, né?
E dá aquela sonolência, aquela sensação de ar pesado. A gente tira essa situação.
Mário, e por exemplo, já ouvi muitas pessoas, por exemplo, nós que moramos mais ao sul, a gente por longo tempo se preocupou muito mais com o ar-condicionado que pudesse esquentar o ar do que refrescar, né? Do que resfriar, mas hoje está meio confuso, acho que está valendo as duas coisas. Mas essa é a dúvida, né? Essa é a dúvida. Por exemplo, o ar-condicionado que esfria e aquele que esquenta, eles são mecanismos diferentes quando a gente está pensando em recurso de ar e de qualidade do ar que a gente respira?
Na verdade a preocupação é a mesma, tá? Vamos imaginar que nós usamos no Brasil, a maioria dos nossos equipamentos são split, tá? Estão sendo utilizado o split. Então o que acontece? Ele simplesmente inverte, né? Ele esfria o ambiente interno ou ele esfria o ambiente externo. Aí, né, se ele esfria o ambiente interno, ele esquenta o externo. E vice-versa, né? Se ele esfria o externo, ele esquenta o ambiente interno. Tá? É, ele tem essas duas funções, o equipamento de ar, tá? O split. Mas, de qualquer forma, nenhuma das duas funções, eles renovam o ar. Certo? Então, uhum. tu vai estar esquentando ou esfriando o teu ar. Isso é uma condição de conforto. Mas tu não está preocupado, por exemplo, com os gases, né? Por exemplo, da nossa respiração. Né? Por exemplo, a gente inspira oxigênio e expira CO2, gases e vapores. Então, o CO2, gases e vapores estão no nosso ambiente sempre, se nós não tivermos uma ventilação adequada.
Entendi.
Isso tanto faz no verão quanto no inverno.
Olha que boa informação, são coisas que a gente não conhece. Então, a dica é, pensando agora nessa qualidade do ar, os dois, né? O interno e o externo, deixa isso bem claro, não é só uma coisa, né? A gente tá, as coisas são conectadas. A gente deveria, então, pensar em projetos de climatização antes de pensar apenas em, de forma independente, sei lá, comprar um split, por exemplo.
Muito bem, é isso aí, esse é o ideal, tá? Então, sempre tem que ter um bom projeto antes, até para saber qual o tamanho, né, por assim dizer, qual é a capacidade desse equipamento.
Qual é o profissional que faz isso, hein, Mário?
Normalmente o engenheiro mecânico, tá? O engenheiro mecânico tem condições de projetar, isso chama-se carga térmica, tá?
Uhum.
Então ele vai imaginar, ele vai pegar um estabelecimento, ele vai verificar a quantidade de pessoas, a quantidade de equipamentos, por exemplo, iluminação, fotocopiadoras, computadores, insolação, posição solar, tipo de vidro, tipo de parede, é bem complexo esse cálculo, tá? E daí é feito, chega num número, certo? Verifica a quantidade de pessoas e já prevê a renovação de ar. E daí sim projeta um ar-condicionado.
Mário, fica com uma dúvida também, quero aproveitar a tua expertise. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, bom, eu vou comprar, sei lá, tem um ambiente de X metros quadrados, com portas abertas, que de repente podem se beneficiar, né, daquele split. Estou falando especificamente de split, que é o que a gente mais usa, no mesmo ambiente, sei lá, potência de 9.000 BTUs, o outro tem 12.000, 11.000 BTUs, então eu vou pegar o mais potente, pensando, né, em ter, de repente, algumas portas abertas e ampliar aquele conforto, né, do ar-condicionado em outras peças da casa também. Agora, com o que tu me falou, fiquei pensando assim, a potência maior, né, em BTUs, pode ser um problema pior para a qualidade do ar daquele ambiente?
Não, assim, a gente compra um equipamento, vamos imaginar, eu tenho o meu quarto e eu quero, tem uma sala e eu abro a porta para refrigerar o quarto, é essa a situação,
uhum.
Mais ou menos, né?
Isso.
Então, eu estou colocando um equipamento maior na sala, que ele vai funcionar bem se tiver a porta fechada, tranquilo, ele chega a gente chama de set point, né, chega num nível que tem que chegar ali a temperatura, ele desliga o compressor, né? Basicamente é isso. E daí ele fica mantendo a temperatura nisso aí. Se tu abre, se tu aumenta essa área, ele provavelmente não consiga chegar no set point ali, né? Vamos imaginar que nem ver, ao extremo do verão, o pessoal coloca o split a 16 graus, ou 18, tá? Porque, eu quero que esfrie mais rápido. Isso não é verdade, ele não vai chegar nesse número. Então, que significa o quê? Que o teu equipamento vai estar trabalhando constantemente, ele vai, né, por isso, gastando energia elétrica e forçando o próprio equipamento para uma coisa que ele não está, não foi dimensionado para isso. Tá? Então, claro, isso a gente, acontece muito isso em residências, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, voltar de novo na questão de projeto, né? Eu acho que o ideal... O ideal seria sempre ter um projeto antes.
Entendi. Certo? Hashtag fica a dica, né, para as pessoas.
Fica a dica.
Mário, agora pegando a questão, a gente aprendeu muito, entendeu um pouquinho melhor sobre essa questão, né, da climatização, do ambiente, do ar interno e quanto isso é importante, mas dia 9 de agosto é o Dia Interamericano da Qualidade do Ar. A gente já passou os números que são assustadores em termos de quanto a gente não está se preocupando com a qualidade do ar dentro e fora. E aí eu queria te perguntar sobre a relação, por exemplo, que os equipamentos de climatização têm nessa poluição do ar, né, nessa contaminação do ar de uma forma geral, porque a gente sabe que são questões técnicas, né, tecnológicas, a tecnologia que acaba usando um recurso natural e que muitas vezes geram poluentes. Eu sei que os campeões em gerar poluentes em qualidade do ar são os carros, né? Mas os equipamentos de climatização, eles têm um papel, eles ocupam uma ordem também nessa questão?
O ar-condicionado, ele é um... Muita gente imagina como vilão o ar-condicionado. Pelo contrário, o sistema do ar-condicionado, ele é muito bom para nós. Porque ele consegue, por exemplo, que nem tu comentou ali poluição externa, né? Claro, tem o carro que gera o CO, que é parte da combustão, né? Gera particulado, poeiras, pólen, não o carro, né, mas tem poeira, pólen, tudo externamente. E para que isso não entre no nosso ambiente, o ar-condicionado tem um papel fundamental. Existem filtros, alguns outros processos também, como lâmpada de fotocatálise, que auxilia na redução desses poluentes que estão muito presentes externamente, consegue trazer isso para dentro mais puro. Então, aquele dado de 2 a 5 vezes mais poluído, né, o ar interno de 2 a 5 vezes mais poluído, isso é para um ar não bem projetado, não bem dimensionado. Então, existem formas de tu reduzir essa poluição externa na parte interna.
Entendi.
Existem métodos, claro, isso tudo depende de um bom sistema de ar-condicionado.
Entendi, nossa, ficou muito claro. Mário, muito obrigada pelos esclarecimentos, muito importante, oportuno, viu? Valeu, muito obrigada e um forte abraço.
Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Forte abraço.
Valeu.